Prezados irmãos e irmãs em Cristo, temos acompanhado esta semana, na primeira leitura do livro de Gênesis, a criação. E hoje nós ouvimos um segundo relato da criação, onde o centro da criação, novamente no capítulo 2, pois ontem nós meditamos o capítulo 1, nós temos no centro o homem. Só que desta vez, Deus cria o homem mexendo na matéria, no pó. E ao mexer nesta matéria, neste pó, infla sobre ele, dando-lhe vida. Esta nova criatura é aquela que vai ser capaz de administrar as coisas criadas pelo próprio Deus. É aquela que vai ser capaz de plantar, de arar a terra. Numa grande comparação entre aquilo que é feito, que somente o homem pode fazer. Isto mostrando também para nós a dignidade que nós temos já na criação. O Senhor coloca o homem num lugar muito especial, em um jardim, em um oásis, no meio do deserto. Dá ao homem possibilidades para consumir, para administrar, para se relacionar com todas as coisas. Dá liberdade ao homem para escolher o que quer. Mas coloca de uma forma simbólica o escritor para nós que o homem não podia comer desta árvore do bem e do mal. Neste jogo de contrários, o escritor está mostrando para nós que o bem e o mal, este conhecimento, só quem detém é Deus. Deus sabe de tudo. Por isso o homem não pode acessar esta árvore, porque o homem não é Deus. O homem não tem a capacidade de conhecer tudo. Podemos nos esforçar, estudar, ler, mas nunca saberemos tudo. Podemos construir respostas, podemos construir projetos a partir do que estudamos, do que lemos, mas isto não é um conhecimento total. Isto, pois, só Deus tem o conhecimento de tudo, inclusive daquilo que o homem carrega. A discussão hoje do Evangelho, ela é interessante porque havia muitos ritos judaicos que não permitiam que o judeu praticante consumisse isto ou aquilo, desta ou daquela forma. Mas estes ritos eram apenas para um controle daquilo que significavam as coisas criadas. Na época de Jesus, nós temos uma corrosão do verdadeiro sentido de não comer e de seguir o rito, ao ponto das pessoas acharem que o mal viria se a gente comesse determinadas coisas. Jesus está alertando os homens e alerta também a cada um de nós que o mal, ele é produzido no nosso coração. Somos nós, com a nossa liberdade, que escolhemos mal. Somos nós que, ao escolhermos o mal, praticamos o mal. Somos nós que, ao praticarmos o mal, nos distanciamos de Deus e do seu projeto para cada um de nós. Por isso, Jesus, no Evangelho, cita para nós o que o homem produz de mal: roubos, imoralidades, más intenções, ambições desmedidas, fraudes, inveja, calúnias, orgulho, falta de juízo, maldades. É o homem em seu interior que, ao deixar-se corromper-se pelo seu próprio orgulho, pelo seu egoísmo, ou pela sensação de soberba, de conhecimento de tudo, é que produz coisas más. E Jesus está, na verdade, alertando a eles e a nós que não é o rito que vai me tornar mau ou corrompido, mas é a forma como eu vivo aquilo que é o rito. A nossa participação na Eucaristia exige de nós o estado de graça. É importante comungar sem ter pecado mortal. Isto não é para nos escravizar e nos afastar de Jesus. Pelo contrário, é para alertar a nossa limitação, alertar a nossa consciência de males produzidos, para na conversão e no sacramento da penitência, retornar à graça para acessar a sublime graça presente na própria Eucaristia. E assim temos vários ritos, várias instruções na Igreja que servem para que a gente cresça saindo destas mazelas que muitas vezes produzimos, para experimentar a vida da graça. E é isto que Jesus quer de cada um de nós, que utilizemos aquilo que nos é dado pela tradição, pela própria Igreja, para nos constituirmos santos, vivendo a graça, usando a nossa liberdade, sabendo escolher aquilo que é o bem, aquilo que é o bom, para que assim a nossa vida resplandeça a graça, a presença do próprio Cristo. É isto que Jesus alerta aos seus discípulos e alerta aqueles que estavam se apegando a não comer isso ou comer aquilo, porque isto vai produzir mal. É através da graça e da consciência é que vamos descobrindo se nós estamos caminhando segundo o projeto de Deus. Por isso vamos pedir nesta Eucaristia por nós, para que diante da revelação do Senhor, diante do Senhor que infla em nós a vida, diante do Senhor que nos dá a graça, nos dá os seus mandamentos, os seus preceitos, possamos em nossas liberdades escolher bem, viver e praticar isto, para que assim como Santa Escolástica viveu na sua dimensão de santidade, possamos alcançar também a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.